A lista de acerto que a gente fala já tem, de uma forma geral, quase tudo que normalmente uma pessoa faz. Lógico que tem coisas às vezes mais específicas, se a pessoa lembra naquele momento, fala, fiz isso, ele tem que falar separado. Existe o vidui dos faradim, por exemplo. O vidui dos faradim, a confissão dos faradim, é bem mais extensa. E tem tudo, é uma lista que não acaba mais. Não, eles são mais, eles são menos cara de pau e eles confessam direitinho.
Mas eles
têm um trecho.
Mais
detalhes. Ele pega cada um dos itens de achar no bagado e desenvolve.
Algum motivo.
Cada um parado.
Claro.
Não, roubei sono, roubei a mente das pessoas, etc. Por exemplo.
Tem... o tempo da pessoa.
Não, porque no Al-Het são coisas mais gerais. Então, lógico, você faz Al-Het, você vai pensar. Quando você está vendo aquele geral, você vai pensar: tem aquele detalhe específico que eu fiz nisso. Então, não tem problema. E tem esses textos que já tem
agora,
mais
existe,
coisas.
Existe coisas que a gente faz que, mesmo se a gente faz chuvar, não dá para perdoar o filho.
Que é só a morte.
A morte é uma forma de perdoar o que a pessoa fez.
Por exemplo, Hilul Hashem, a Gemara fala que profanar o nome de Hashem, nem Yom Kippur consegue perdoar, só depois de morte.
Profanar
o nome de Hashem. A Gemara traz alguns exemplos. Obviamente que tudo depende do nível da pessoa. O Talmud traz lá, por exemplo, um dos mestres, eu não lembro, que ele falou, se eu tivesse em tefilin na rua, se não me engano. Então, o normal dele era andar assim, então se ele está assim, as pessoas vão olhar estranho e isso causa uma má imagem para a gente. Ou a Gemara lá traz, se o cara, um dos rabinos lá, se ele compra fiado. Quer dizer, não era uma coisa talvez tão normal, e para o rabino comprar fiado pega mal. Mas, de uma forma geral... Então não traz lá, que Hilul Hashem é quando uma pessoa faz alguma coisa que as pessoas olham e falam, puxa vida, desse cara, oi vavoi do pai dele que educou ele desse jeito, olha só que educação que ele
deu. Como
é
muito bonito deixar a nossa
pensa. Eu não sabia que ele era judeu, filho de religioso.
Sim.
E que ele foi excomungado, né?
Não precisa chegar a esse ponto. Sei lá, qualquer pessoa. Tudo bem, óbvio, mas não precisa chegar nesse ponto. Quer dizer, uma pessoa que sei lá, vamos supor, uma pessoa que está equipada na cabeça e ele sei lá, empurra uma pessoa na rua, vamos supor. Sei lá. Então vão olhar e vão falar, puxa vida, olha só.
Como os judeus são mal educados.
Então isso é uma coisa.
Como odiar um povo inteiro.
Então isso é uma coisa que Hilul Hashem. Mas Hilul Hashem não precisa ser. Na verdade, Hilul Hashem não é entre não judeus. Hilul Hashem é entre judeus. Quer dizer, alguém que comete uma coisa no meio de um minyan, por exemplo. Quer dizer, tem 10 pessoas assistindo um cara fazendo uma coisa errada. Isso é Hilul Hashem. Ele está profanando o nome de Hashem. Ele realmente está desrespeitando. É como se estivesse envergonhando Deus. Ele está desrespeitando Deus em público.
A gente só paga as contas, então, depois que morre.
Não,
por exemplo, se Mashiach chegar amanhã, eu ainda estou viva.
Não.
Não vou pagar, acertar as contas.
Por quê? Quem disse?
É.
Quem disse que não? A pessoa tem que sim acertar as contas.
Antes,
porque Tina paga aqui também.
Já começa aí.
Não, mas
porque pagar depois é muito pior do que aqui.
É.
Então é melhor.
Que é mais barato. Embora pareça caro, é mais barato.
É mais vivo.
Tem desconto.
Está escrito no Talmud que os tzadikim pagam aqui nesse mundo e por isso que tem muitos tzadikim que tem uma vida difícil. E no mundo vindouro, só beleza.
Alegria.
Só alegria. E por outro lado, rechaim perversos recebem toda a recompensa que eles têm pelas coisas boas que eles também fazem nesse mundo, por isso eles podem viver em palacetes, viver maravilhosamente bem, tranquilo e tal, e depois Ele vai pagar
caríssimo.
Mas não necessariamente uma pessoa se faz deixar uma doença ruim e falar, olha que bom.
Não, não, não. Não, por que não? Sim, sim.
Como
sim,
que paga isso?
Vai. Isso faz parte de Isurim. Uma pessoa que sabe reconhecer que uma coisa chata que está acontecendo com ele, na verdade, isso é para pagar algum pecado que ele fez. Isso é ótimo.
E como que paga de uma forma ruim lá em cima? Como que paga de uma forma ruim? O que acontece?
Então, é porque não... Purgatório. Como purgatório?
Boa.
Tem várias explicações como que vem a ser. Tem várias histórias ilustrativas do que vem a ser o purgatório. Uma história ilustrativa é, por exemplo, que tem uma, lá em cima, todo mundo tem, lá em cima todo mundo tem estudo de Torá. Então, a pessoa que chega lá em cima e estudou Torá, entra na aula lá em cima e começa a assistir. Olha só, tô lembrando que eu estudei lá. Ah, agora eu tô entendendo. Agora o cara que cai lá, nunca estudou. Tem coisa mais chata do que isso? O cara fica ouvindo, não entende nada. Não é chato? Então isso é um sofrimento. Isso é um tipo de sofrimento. Um outro exemplo que se dá é que lá em cima você tem uma fonte de Torá o tempo todo. Então, imagina o sujeito sedento, depois de um jejum de Yom Kippur, andou no Saara, está com a língua de fora, e ele chega perto da água e de repente não consegue ir mais para frente. Ele fica só olhando para a água, a língua esticando, ele não consegue chegar na água. Isso é sofrimento enorme. Então, essa é mais uma ilustração do que vem a seguir. Não, a pessoa não fez para merecer chegar até a Torá, então ele vai ficar só olhando, todo mundo lá bebendo, todo mundo podendo estudar a Torá e todo mundo podendo deleitar da luz divina, e ele está chegando, mas não consegue chegar.
Uma pessoa que Baruch Hashem tem uma vida ótima, uma pessoa boa, mas que ela tem dinheiro, tem tudo, nunca ficou doente, nunca teve cuidado, tem uma vida ótima. Uhum. Ela tem que se preocupar. Então, X, aqui, não estou fazendo aqui, será que vai acontecer alguma coisa na outra vida? Ela tem que ficar preocupada se com ela está tudo bem?
De certa forma.
Mas por um lado a gente pede
não,
pra
depende.
Que dá tudo certo.
Sim, tudo bem, mas mesmo assim, quer dizer, o Talmud fala lá sobre sofrimento. Existem vários níveis de sofrimento, existem vários tipos de issurim. Se são issurim de amor de Hashem, sofrimentos de amor de Hashem, são sofrimentos para pagar alguma coisa. E um dos exemplos que o Talmud traz lá, se não me engano, esse é de issurim de amor, que pelo que eu lembro. O Talmud fala, se a pessoa enfia a mão no bolso, ele quer tirar duas moedas. E quando ele tira a mão, só sai uma moeda, ele tem que enfiar a mão de novo. É um transtorno. Esse transtorno também é uma parcela de alguma coisa. Ele está tendo um incômodo. Então não precisa ser incômodos enormes, Deus nos livre. Pode ser parceladinho, que é até mais suave. Então, o cara, vamos supor, você está dizendo, o cara vive muito bem e tem saúde, não sei o que lá. Por outro lado, ele vive numa jaula, numa prisão, ele tem que ter seguranças na cabeça dele, não sei o que lá. Isso é vida? Então talvez isso também faz parte de um certo sofrimento, de um incômodo que ele tem. Então, tudo bem, é um incômodo mais gostoso, entre aspas, mas não obrigatoriamente, pode não ser. É.